Não precisam mais ver o filme.
É, mano, esse trailer, ele é tipo um mini filme, tá ligado?
Ele não vende o filme, ele
É
fala, não, gente,
bizarro.
precisa.
Anteriormente.
Que
existe.
Já vai começar o
Don't get it twisted. This rap game is mine.
Olá, audiência do Checklist Podcast. Eu espero e tenho certeza e já emano um tá tudo bem com vocês? Hoje, eu, Tenor do Futuro, estou aqui com o Tito. E, Tito, você gosta de vazamentos?
Sim, adoro quando, de repente, eu tô andando e se tem um ralo no chão, eu acabo caindo para outro lugar que eu vazei por ele.
Eu não entendi o que ele falou.
Caramba, eu tô aqui com o Fernando também. Fernando, você gosta de saber tudo antes de todos?
Eu gosto, cara. Eu só não tenho essa habilidade ainda, mas o dia que eu tiver, eu vou achar maneiro.
Tava zapeando na internet e uma coisa que é muito comum hoje em dia é de ter vazamentos e vazamentos fakes e vazamentos reais e tudo mais. E muita gente se dá mal por causa disso, às vezes a gente se dá bem. Mas eu tava vendo umas fotos que eu ainda não sei muito bem o que é e nem o sentimento. E eu vou compartilhar com vocês aqui, que é as fotos de Joaquim Fênix de Napoleão.
Que bom que já não é do Joker, né? Porque
é do... Esse filme é do Ridley Scott?
É do Ridley Scott.
Isso é isso mesmo? É isso mesmo? É. O Ridley Scott, ele desaprendeu a fazer filme, tá, gente? Queria só fazer essa... Abrir uma nova aba aqui.
Ele desaprendeu a fazer aquilo que ele já estava acostumado a fazer. Se você coloca, sei lá, um alien na mão dele ou qualquer coisa que... a gente já tem uma expectativa.
Se for novo, ele vai fazer
bem feito. Então. E assim, cara, eu gosto bastante de filmes tipo Coração Valente, que conta um momento histórico, mas tem ficção. Mas também gosto de filmes de momentos históricos que tem pouca ficção. É um filme, lógico, que vai ter ali a liberdade poética, né? E eu vou compartilhar aqui a telinha com vocês. Eu aqui, gente, tava pelas internet... Foi quando eu entrei num site que eu gosto muito, que é o Popline, né? Acordo. Primeira coisa que eu faço é Popline, depois Threads, depois Instagram e depois YouTube. Essa...
Apenas redes sociais pau mole, né?
Exatamente, exatamente. E no Popline, eu vi essas fotos aqui, né? Falando sobre o que era uma surpresa para mim, sobre Joaquin Phoenix... e o trailer do Ridley Scott, né? Foi uma surpresa pra mim saber que esse filme vai sair dia 23 de novembro. Pra quem não sabe, é mês que vem, praticamente. E assim, eu fiquei feliz de não saber nada disso. Eu fiquei totalmente desinteressado num filme de Napoleão com o Joaquin Phoenix. Só que durante o trailer, eu fiquei interessado. Porque, cara...
Tem trailer já? Tem trailer?
Tem trailer. Caraca. E assim, ele consegue entregar qualquer papel, mesmo ele tendo características fortes.
Não, ele é um ótimo ator. Ele é um
isso,
ator.
Você olha para esse nariz, esse lábio, qual é o nome do lábio quando a gente...
Leporino?
Isso, lábio leporino. Você pensa, esse cara...
Boca de disquete? Desculpa, falei por cima aqui.
Ele também tem a boquinha de disquete. Ele tem características que faz com que a gente pense, pô, ele não tem como entregar muitas nuances de papel, porque ele tem essas características. Velho, eu já vesti filme de me apaixonar como Her, de filmes de chorar, de filmes de você se sentir incomodado como o Joker. E esse cara, ele é um monstro. A ponto de que ele não foi o Ridley Scott que me vendeu o filme, porque o Tito bem disse que o Ridley Scott, ele não é mais o cara que ele vendia o filme. Ele é tipo o Nolan, né, com Oppenheim. Não é sobre Oppenheim, é sobre o Nolan. É como o filme da Barbie. A diretora que está dirigindo a Barbie, que eu nem lembro o nome agora, não é acreditada. A gente fala muito mais da Margot Robbie e da Barbie, mas o Oppenheim é Nolan. O Nolan tem um nome forte. Mediante a esse mundo de vazamento, mediante a esse mundo de fotos que vazam para medir a temperatura da internet, se tá bom, se não tá, vocês gostam de saber, ou vocês preferem a surpresa como eu tive aqui do nosso querido Joaquin Phoenix como Napoleão.
Já tem uns bons anos que eu tenho evitado ver trailers, tá? Porque eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, mano, os trailers entregam tudo, tá ligado? Fazendo um parênteses aqui, vocês já viram o trailer do filme do Gran Turismo?
Sim, já.
Pô, não precisa assistir mais o filme, né? Se você viu esse trailer, você não precisa assistir o filme, porque o trailer tem todas as plots do filme, né? Então o trailer mostra que o menino era viciado em videogame, o pai não confiava nele. Aí o maluco lá do Legolas velho, senil, vai dar uma...
E eu posso até falar uma coisa, Tito? Eu não sei se foi o último filme que eu assisti, Que Horas Que Eu Te Pego, não sei qual foi. Mas teve um filme que eu achei no cinema que passou esse trailer do Gran Turismo.
Uhum.
E tipo, cara, foi tipo... Duas pessoas ao mesmo tempo separadas falou o seguinte: não precisam mais ver o filme.
É, mano, esse trailer, ele é tipo um mini filme, tá ligado?
Ele não vende o filme, ele fala
bizarro. Sim, sim, sim. Por isso, esse é um exemplo dos motivos que eu não tenho tentado não ver trailers. Porém, entretanto, todavia, contudo, eu acho que, por exemplo, como você mencionou, a foto é legal para mostrar que aquilo tá andando, sacou? Fazendo aqui um contraponto até com um dos nossos episódios aí recentes, que a gente falou do mercado dos jogos fakes, quando não tem uma atualização, quando você vê, estão fazendo tal filme, estão fazendo tal série, tal jogo, e ninguém fala nada, já fica aquela ideia de, putz, isso não deve sair. Vou dar um exemplo aqui também que acho que é bem clássico, é GTA 6. Tá sendo feito, mas assim, não dá para esperar que esse jogo tá sendo feito numa velocidade que ele vai sair em breve, porque a gente não vê absolutamente nada. Então, o que teria que ter para a gente ter esse sentimento? Uma foto, ficou?
Mas aí é foda, porque assim, eu queria até fundir aqui o assunto, que são duas coisas, né? Que é uma foto vazada, e assim, entre aspas, pra caralho, que é muito raro algo vazar de verdade, e o rumor. Essas duas coisas já é uma expectativa, que às vezes o rumor, ele está colocando toda a verdade que o jornalista quer. Aí ele coloca lá, rumor do GTA. Agora poderemos fazer compras pelo iFood e pizzas reais chegam na sua casa. E o cara tirou do cu, sabe? O problema do rumor é que ele alimenta uma expectativa de algo que não está sendo produzido às vezes, entende? No caso do GTA, existe a diferença. Tem dois tipos de rumor, que é o rumor e o rumor fortíssimo. O rumor fortíssimo.
Caraca.
É aquele que, cara, é tanta gente falando, tanto jornalista, tanta coisa, que você fala, não, é isso mesmo. Tá rolando, tá realmente, o Kojima tá fazendo um Death Stranding 2. Agora, existem alguns rumores, cara, que eles morrem ali e tipo, a única coisa que faz é adoecer a gente, o nosso coração, de coisas que não vão acontecer. Eu lembro de uma época aí, de rumores de que o Hugh Jackman ele voltaria a ser o Wolverine, né?
Uhum.
E eu lembro que uns meses, talvez 6 meses ou um ano antes, eu li uma matéria falando ele mesmo, falando daquela boca gostosa dele, falando: eu nunca mais vou interpretar o Wolverine, né?
Meteu o neto, ele virou e falou: eu não jogo mais.
Sim, e assim, ele listou motivos, né? Ele falou: a rotina de treinamento é muito cansativa, tipo, na verdade era o ponto mais alto, tá? Ele falando que, cara, não é humano o treino que você tem que fazer para ser o Wolverine, porque diferente do The Rock, ele não é um cara shapeado, ele é um cara que treina para fazer o papel. E depois ele tá de boaça o resto do ano, né?
Pelo contrário, ele inclusive é um daqueles atores que engorda e emagrece muito, né?
Sim.
Ele tava fazendo alguns Wolverines e ele fez Os Miseráveis ali no meio, que ele tá, pô, magrelaço, assim, tipo, parece que tava passando fome. Ele realmente não é shapeado, não.
E é uma rotina que ele falou, cara, é muito pesada. Ele não gosta dos desacordos e desavenças com os produtores, né? A ponto de que o cara teve que sair para fazer um filme solo, onde ele bancou o filme e falou: Fox, só distribui e eu pago tudo, pode ser? Que é o filme do Logan. Então, para ele, apesar da paixão pelo personagem, não era algo que era gostoso de fazer. Uhum. Então ele falou, cara, não volto mais. E existiam rumores aí que ele e o Ryan Reynolds estavam se encontrando. E a única coisa que eu pensava é, não vai acontecer. E aí eu fico pensando, hoje, sabendo que vai acontecer, será que seria mais gostoso eu...
Não ter o rumor?
Não ter o rumor, e quando eu chegar no cinema pra
também
assistir
acho.
O Deadpool...
Pô, também
e acho. E aí, Fernando, o que, que você acha dessa dissertação, disserte sobre isso?
Cara, eu acho que, tal qual esse assunto, é gostoso quando a gente chega pra gravar esses bate-papos e a gente... ver que a gente teve novas visualizações, que a gente teve novas curtidas, comentários dos nossos ouvintes, e é uma coisa que vocês não estavam esperando, tal qual é o assunto que a gente está falando aqui. Então, antes de mais nada, é uma delícia receber determinados tipos de surpresa, tal qual você, querido ouvinte, que se junta à nossa patota, ouvindo os nossos bate-papos, comentando, seguindo a gente nas redes sociais, tais quais... TikTok, tais quais Facebook, Instagram e todos os agregadores de podcasts inimagináveis na face do planeta. É uma delícia ou não é, Tenório?
Eu ouvi rumores aí que a gente tá até no TikTok, não sei se são rumores reais.
São rumores.
São rumores, estamos no TikTok. Basta procurar, tem que procurar.
Basta procurar. Checklist.podcast e você vai encontrar a maior patota de homens deliciosamente entediados. Mentira. Brincadeira, a gente tá entediado nada, a gente sempre está muito bem animado de vir trazer esses assuntos para vocês. Então, queridos ouvintes, antes da minha opinião, fica aqui o convite, siga a gente nas redes sociais. Olá a todos. Cara, eu partilho um pouco da opinião da ausência desse tipo de informação excessiva, assim, né, cara? Eu acho que boa parte dos conteúdos que a gente consumiu teria sido muito mais gostoso, vamos dizer assim, né? Ter sido pego de surpresa, né? Ter esse tipo de conteúdo. Os trailers, por exemplo, quando eles saem, quando é de algum conteúdo que me interessa muito, o que eu tenho feito é, eu assisto o primeiro trailer, né? Quando, às vezes, dependendo da relevância do filme, eu assisto um terceiro. O foda é que, ultimamente, tipo de conteúdo, né, de cultura pop, eles lançam tipo uns 5 trailers, né? Então, isso cai muito nesse papo da gente ter essa... Esse mercado, né, cara, acaba se tornando um mercado que acaba se retroalimentando ali, basicamente, boa parte de determinados jornalistas hypam determinados filmes que, às vezes, deixam a desejar por conta, acho que desse excesso de informação, do excesso de surpresa, do excesso de encontrar uma obra maneira tal qual as pessoas se importam mais hoje em... trazer, sei lá, um ator X do que uma história foda, né? Isso é muito triste. Então, eu sinto falta de ser surpreendido um pouco mais, né? Ainda que, de certa forma, miseravelmente, né? Por conta de que os rumores e, como a gente disse, esse mercado se retroalimenta, o Spider-Man No Way Home tentou fazer isso, né? De não informar desde o início que o Tobey e o Andrew estariam lá. Tipo, tava bem certo de que eles estariam, tava todo mundo...
Mas tinha cara... medo de três Tobey não, três Tom.
Então, eu queria trazer um ponto aqui, que eu acho que assim, tem um que aí um pouco... E, putz, cara, como falar isso sem ofender muita gente? Mas eu vou tentar, tá? E se eu ofender, me perdoe desde já. Mas acho que tem uma parcela também que a galera é muito chata, né, mano? Eu lembro que do Homem-Aranha... Tipo assim, o pessoal ficava pegando overlayers de Photoshop das fotos do trailer pra falar, ó, aqui removeram um boneco, então deve ser o Tobey Maguire. Aqui removeram não sei o que, deve ser o Homem-Areia. Pô, mano, dá um tempo, tá ligado? A galera nerd demais, nerdola demais. E tem um outro ponto aí também, aproveitando aqui que eu tô com o Micro, que é tipo... Ainda queria falar sobre a foto aí do Hugh Jackman e o de Wolverine.
Vamos falar daqui a pouco.
Mas assim, A última, eu concordo com o Fê, o filme do Homem-Aranha foi maneiro nesse sentido de tentar preservar isso, mas acho que a última maneira que eu fiz um uou no cinema, assim, foi no Fragmentado, assim, no final do Fragmentado, tá ligado?
Uhum. E, não tipo, foi o meu último, mas foi um grande uou.
Pô, demais, assim, demais.
Mas é porque o Shyamalan, ele tem essa mística de não conte o final do meu filme, ninguém pode saber, desde lá da vila, né? Tipo...
Então, mas esse, ninguém tava falando sobre, né? O que mais me assustou foi isso, tipo, não tinha trailer, não tinha lugar nenhum, e eu não fui assistir o filme, tipo, quando estreou. Eu demorei uns dias, assim, pra assistir, e, mano, eu realmente fiquei impressionado com o final do filme.
A gente está em um momento de muita informação, né? A gente está em um momento onde todo mundo precisa ter a sua opinião falada, seu canal em destaque, e isso abre margem para esse mercado de informações que acabam estragando boa parte das experiências de quem gosta de cinema de verdade, assim, né? O Doutor Estranho fez isso também, mas é como eu disse há pouco, eles se focaram mais em trazer atores famosos do que uma boa história, né? Eu sinto falta um pouco de ser um pouco mais surpreendido, de ser um pouco mais, né? É tipo essa coisa que o Tito falou mesmo, a galera é muito chata, né, mano? Tipo, deixa as coisas rolarem.
Tem umas matérias assim, né, Fê? Descubra aqui todos os segredos. Cara, não
vazou o roteiro de não sei o que lá. O que eu sinto também, que vem em função desse filme, né, do Deadpool, que a gente vai comentar logo agora, é que a Marvel decaiu muito a sua qualidade desde Ultimato, Vingadores Ultimato, e produziu uma série realizou uma série de produções, assim, lamentáveis, né? E aí agora eles querem, de alguma forma, trazer o hype de volta que se já teve no passado. Então eu sinto que esses vazamentos têm um viés disso, sabe? De trazer um pouco dessa gama de fãs que se perdeu por conta dessas coisas horrorosas que eles criaram de volta.
A Fox, né? Ela sempre teve numa curva diferente. A Fox sempre lançou filmes péssimos, enquanto a Disney estava lançando filmes ótimos e a Sony estava lançando filmes legais do Homem-Aranha. E até que veio o Deadpool, e o Deadpool, ele quebrou essa rotina da Fox de lançar filmes ruins. Hoje, na minha opinião, na minha cabeça, quando eu olho para o passado da Fox, eu consigo colocar o Deadpool como primeiro lugar. Depois a gente vem ali o primeiro First Class, e depois o segundo filme First Class, e o restante, cara, dá pra juntar tudo e colocar em 28º lugar.
Ah, eu acho que os dois primeiros X-Men eram bons. Ah,
também acho, principalmente o 2.
Principalmente os dois.
Mas assim, dois é legal, pô. Olhando numa esfera de importância, a Fox é muito mais importante do que até a própria Disney.
Ah, sim.
Talvez até a Universal, com os filmes do Hulk, né, porque, nerds, pasmem, né, a Universal, ela comprou direitos do universo de monstros. Então,
Edir Macedo mandando nos Estados Unidos, em todo canto do planeta.
E como a Universal tem direitos de monstros aí, então, tipo, a múmia deles e tudo mais, eles também compraram o direito do Hulk. Então, o Hulk é da Universal. E é por isso que é tão treta ter um filme solo do Hulk, já que esse direito do Hulk tá bem perdido. Mas, eu falando das fotos aqui, eu quero saber o que vocês acharam do que vocês viram até agora, sabendo que o Deadpool, ele é fora da curva, sabendo que Deadpool agora está dentro do escopo da Disney e talvez precise fazer conexões, sabendo que agora a Disney Marvel assumiu a ideia de multiversos, então a gente não precisa ver o Hugh Jackman, que a gente acompanhou a vida inteira, pode ser um outro Hugh Jackman aqui, e eu quero que vocês falem aí um pouco, começar pelo Tito, que queria muito falar das fotos do nosso querido Hugh Jackman.
O meu lance é o seguinte, caras, é maneiro você ter essa imagem? É maneiro, tipo, não é uma parada assim, por exemplo, né, essa foto que foi divulgada, ela não entrega nada da história do filme. Até que, talvez, se talvez acontecer, de no filme ser relevante o fato da maneira que o Wolverine aparece, sacou? E acho que aí é onde entra o problema. O que eu ia comentar, que talvez eu acho que eu não me incomodaria, fosse, pô, realmente, olha só, realmente tem fotos do Hugh Jackman com o Ryan Reynolds aqui no set, hein, mano? É, tá confirmada, tá acontecendo, mas se a gente não visse essa roupinha dele, imagina você ver essa roupinha só no filme, tá ligado?
É. Sim, e uma coisa importante aqui, que isso é importante eu falar. A gente tá vendo uma foto aqui onde aparentemente ele tá com as garras, só que na Sim. foto não aparece. Então quer dizer que essas garras são falsas?
São falsas. Eu acho que ainda não tem essas garras no mundo real ainda. O adamantio tá guardado lá em Wakanda, só quando descobrirem Wakanda. Mas esse é o meu ponto, assim, eu acho que, tipo, é complicado, cara. Eu posso dar um exemplo? Eu sei que a gente tá falando aqui da foto do Wolverine, mas um exemplo muito parecido com esse, que acho que eu consegui não ter o spoiler, foi muito legal, quando, e aqui eu vou dar esse spoiler falando, tá? Então, sei lá, eu vou falar de um jogo de 2018, acho que tá mais safe, mas quando você pega, tem toda a parte da história, pra você pegar as lâminas do caos no God of War de 2018, pra mim foi muito impactante. E eu nunca fui um fãzão de God of War, não, tá? Mas eu não esperava, não fazia ideia, faz sentido dentro da história, e aí tornou muito maneiro. Esse é o meu lance aí com a roupinha do Wolverine nessas fotos. Eu acho que pode fazer super sentido dentro da história, acho que, tipo, é muito relevante, e até é meio óbvio tá lá, né? As histórias se conversam. Mas se a gente não soubesse, a gente visse só na hora, com certeza ia ser melhor, tá ligado?
Mas aí, também, a gente tem uma parada que é Deadpool. É, Deadpool, desde os quadrinhos, é uma parada que você tá ali para ver algo totalmente disruptivo. Não é comédia, é muito mais forte do que isso. É besterol mesmo, é uma parada Looney Tunes, né? Onde coisas podem se resolver da coisa do jeito mais imbecil, mais idiota ou prático, que tudo bem, porque isso encaixa dentro do filme, entende? Se no final do filme o Ryan Reynolds, sei lá, resolver tudo, sei lá, com pinto, a gente, ok, mas se ele resolver de uma forma sensata, ou tiver um final emocional, não tem problema, porque o filme, ele permite isso, né? Então, é um tipo de filme que é difícil de ser ruim, e eu posso muito bem não gostar, pode ter gente que não gosta do 1, do 2, do Deadpool. Ruim é difícil porque quando ele permite que tudo é possível, é difícil, né? Tipo, tudo é possível.
Na época que saiu o Logan, né, até teve um podcast sobre isso aqui nesse renomado podcast, quando a história da Marvel era só aquilo que estava sendo contado em ponto final, né, quando começou a se surgir essas putas, se a Disney tivesse o direito de todos os heróis, pudesse reunir essa galera num filme, seria tão incrível. Pô, os X-Men fizeram tanta falta no Guerra Civil. Puta, o Homem-Aranha vai aparecer, ele é super importante no Guerra Civil, parari, parará. E a gente via até, de alguma forma, a gente até olhava para essas empresas, né, tal qual a Sony, tal qual a Fox, tal qual a Universal, com um olhar assim de pôr eles no papel de vilão até, né? Pô, por que que não libera, tal, não sei o que lá. Mas aí a Disney conseguiu boa parte desses direitos e não fez bosta nenhuma, assim, fez umas produções muito ruins, né? Muito ruins. E aí eu até discordo aqui um pouco de você, quando você diz que quando se pode tudo, a possibilidade de ser ruim é menor, porque o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura era uma gama de possibilidades que se tinha ali.
Ah, mas não era comédia, é isso que eu quero dizer. Filme de besterol, tipo American Pie, ou Todo Mundo em Pânico, que é basicamente esse estilo que o Deadpool vem seguindo, que é de pegar o que está sendo feito em filmes heróis e zoar. Ele zoa, ele faz uma caricatura do que está sendo feito.
Ah, tá, ok. É, então, de fato eu entendi diferente.
Eu li uma matéria em que ele, o objetivo do filme, que essa matéria fala sobre uma referência a uma revista do quadrinho Deadpool, que é Deadpool mata a Marvel, né? E aqui seria Deadpool mata o MCU, é onde ele fala sobre o desastre que a Disney é hoje e sobre a saída do James Gunn. Tem até um vídeo dele falando que eu te amo, James Gunn, mas eu não sei se isso vai cair pro filme, mas é porque, assim, existe a parada de, tipo, é tão disruptivo que ele conversa com o público, ele fala do tipo, nossa, isso aqui parece filme do Batman, é muito dark, vamos até os X-Men, ele chega lá e fala, puta, a gente não teve orçamento, e tivemos que só, tipo, ficar com as duas pessoas na mansão. Ele é um filme de besterol, que é um subgênero de comédia, né?
O que é uma faca de dois legumes, né? O que pode ser muito bom, e eu gosto dos filmes do Deadpool, acho que no final das contas funciona, mas pode ser arriscado também, tá ligado? Eu acho que, assim, esse filme, eu sei que não é o podcast do filme, mas ele tem um grande potencial. Porém, eu tenho certeza que se a gente não tivesse essa foto e a gente tivesse tomado essa surpresa na sala do cinema, meu amigo, no outro dia, tava todo mundo indo ver esse filme, tá? Todo mundo. Agora quer dizer que a galera vai empolgar mais pra ver? Vai. É. Mas vai perder esse efeito da surpresa.
Tem gente
que vai falar assim, é aquele cara lá, né?
Meu medo é que, assim, no Deadpool 2, né, o Ryan Reynolds queria que o Cable, na verdade, fosse o Wolverine, né? E aí, tiveram que substituir, colocaram o Cable no lugar. Ele até brinca, né, falando que o Cable é o Thanos o tempo todo. Mas eu tenho medo de ser o mesmo tipo de história, sabe? De ser o cara ranzinza, que caso naquela época era o Cable, ou no primeiro filme que era o Colossus, né? E se tornar uma fórmula repetitiva, porque é basicamente sempre isso, tipo, Colossus tentando colocar o Deadpool na linha, aí tem, depois em o 2 a gente tem o Thanos, acabei de falar o nome do personagem, mas é o Cable. Uhum. E agora a gente vai ter o Hugh Jackman da mesma forma, eu nem quero saber também como que ele se encaixa nessa história, mas vai ser, de novo, eu não sei se de fato vai ser essa história que o Deadpool, que o Ryan Reynolds está dizendo que vai ser, que ele fazendo agora com liberdade a zoeira com a Disney, porque antes ele tinha que fazer, mas não muito assim, porque risco de processo, né? Uhum. Mas eu não sei. Assim, eu tenho bastante medo desse filme, tá? Eu gosto bastante dos filmes do Deadpool, mas existe um medo dele desvirtuar, porque por mais que a Disney tenha confessado de que não é do gosto dela de fazer um filme mais 18, mas aceitar que o Deadpool continue mais 18 é um ok, mas ainda tem. É um projeto supervisionado pela Disney. E o primeiro filme era um filme do Ryan Reynolds. No segundo, era um filme do Ryan Reynolds, os diretores e um pouquinho da Fox. Já nesse daqui, é um monte de gente envolvida. E eu não sei quando a coisa aperta, talvez às vezes o autoral, ele pode se sujeitar a certas coisas que estão na agenda do estúdio, né? Vide aí, como a gente bem sabe, né? O filme do Logan. Por ser um filme autoral, ele é um dos melhores filmes do X-Men, mas isso porque ele tem essa parada um pouco mais pé no chão, né?
Sim, sim.
E, sei lá.
Não é o cast do filme, então tá tudo bem, a gente não precisa ter essa preocupação agora. Mas eu não sei, fiquei com sentimentos divididos em relação a essa foto aí.
Esse tapa na cara aí dos filmes dos anos 2000, que era tudo Matrix, tudo preto, né? Uhum. Tem até um pessoal zoando, pegando aquela cena em que o Ciclope tá conversando com o Wolverine, né, com o Logan, e aí fala, nossa, vocês saem assim, fantasiados para combater o crime? Aí o Ciclope fala, você queria estar o quê? De colã amarelo? E porque, né, não combinaria, não daria certo, e hoje a gente tá aqui com um uniforme que não é um uniforme de quadrinhos, mas ele faz toda, traz, né, carrega lembranças aqui do traje.
Total, a mensagem tá lá, né?
Tá lá, tá lá. Eu espero que, assim, ou ele não use máscara nunca, ou se for para usar máscara, que fica essa porra dessa máscara, porque é um grande saco. Uma coisa que é legal do Deadpool é o fato de quando ele está trajado do Deadpool, ele pode fazer os rostinhos de Deadpool e tudo mais, porque como é um filme muito caricato, é ok ele arregalar os olhos, a gente vê a boca mexendo na máscara, coisas que no mundo real não funcionaria, mas no filme Deadpool a gente aceita. Uhum. Porque para mim é muito estranho que eu tô assistindo Homem-Aranha e a retícula dele é meio que feito por nanorobôs, e aí quando ele tá meio que desconfiado, o olhinho faz assim, eu falo, cara, como que o Homem de Ferro tá lá pensando, caramba, mas como é que ele vai se expressar, hein? Eu preciso pôr... Não faz sentido para mim, apesar de que eu sei que os diretores têm que quebrar a cabeça de como fazer com que as pessoas entendam as pessoas com o Holland por trás da máscara.
Passar o sentimento, né?
Mas aqui combina, então, sei lá, eu tô assim...
Eu queria propor um exercício. A gente lembra aqui uma foto vazada ou revelada, assim, de algo que foi muito maneiro, e de algo que decepcionou muito. Vocês lembram?
Eu lembrei de uma na hora, só que eu não sei se conta. É uma foto que ganhou outro significado para mim depois do filme excelentíssimo do Tic Teco, que é a foto do Sonic, assim.
Do Sonic que
foi um alvoroço, assim, dizer que essa foto
é
muito icônica, cara. Tipo, ela virou meme, ela virou discussão, ela virou revolta, ela virou muita coisa, sabe? Tipo, e hoje, talvez, o Sonic aí seja o filme infantil sobre videogames de maior sucesso. Então, tipo, mais do que o nosso querido Mario aí, a bilheteria tá aí pra comprovar. E, assim... essa foto é estranha, ela é bizarra, ela é feia, ela é incômoda, e é nisso que o filme do Tic Teco brinca, né? Brinca um pouco sobre o Uncan Valley, e tipo, velho, é uma foto que ela não tem como a gente falar aqui se ela é positiva ou negativa, porque ela gerou muita coisa positiva, né? Ela gerou o quanto que de fato a internet é um termômetro, uhum. Porque rebutaram um filme. Na verdade, não refizeram o filme inteiro, na verdade, só refizeram a modelagem do Sonic, né? Porque as atuações, como eram no fundo azul, os atores que tinham gravado já ficou lá.
Verdade, faz sentido.
Sim, certamente. Mas de lembranças, assim, de um vazamento, ou enfim, de uma confirmação, de uma aparição que, a princípio, viria em primeiro na minha cabeça, seria certamente o Homem-Aranha. Em Guerra Civil, embora eu vivo batendo no martelo que seria muito legal ter assistido esse filme sem saber dessa informação.
Eu tenho até uma experiência controversa recente, que é quando vazou fotos do Adam, qual que é o nome lá? Do Guardiões da Galáxia, o carinha que
tem Adam West lá?
Adam West não, pô, Warlock.
Warlock, né? Sei isso. Lá.
Eu vi fotos do carinha lá, que o cara mudou pra caramba, né? O ator ficou bombado e tudo mais. E aí eu esperei muito mais dele no filme, porque a foto parecia que ele ia quase
ser relevante.
Um
vilão, né, do filme.
Um vilão, um coadjuvante um pouco maior, e não foi. O filme é ruim? Não. Ele como Adam Rock é ruim? Não é. Mas é muito porque eu tive que quebrar esse paradigma de tipo, o filme ou o ator não entregou, ou foi você que gerou uma expectativa desgraçada por causa de um monte de fotos? E foi por causa disso, eu gerou um monte de expectativa, porque, mano, tinha um monte de foto dele no set, dele com a roupa toda quebrada e queimada. Eu falei, nossa, que tipo de luta que gerou esse tipo de desastre e tudo mais. No filme tudo isso é mostrado, mas, assim, não é nada com foco nele, né? O filme tá muito mais focado no Raccoon do que qualquer vilão, sabe? Tipo, qualquer... outro personagem, né? Ele tem muito mais tempo de tela. Não fez com que eu abaixasse nota ou saísse reclamando do filme do...
Bom, eu sendo bem honesto, eu fui lembrando aqui, mas acho que todos não são, nenhum é tão relevante.
Então, porque assim, a gente tava falando da surpresa, né? Eu posso contar aqui uma surpresa que, assim, talvez eu com 12 anos de idade, eu ficaria muito excitado com essa surpresa, que foi no filme do é Doutor Estranho 3, aí, o Multiverso da Loucura, que é quando aparece o Xavier. Eu não sabia, tá? Tipo, talvez aqui alguém que tá ouvindo, ou vocês podem até ter visto em algum vazamento, eu não vi. Uhum. O Jim, do The Office, é, depois que eu vi, depois que eu assisti o filme, eu vi que antes já tinha vazado rumores e até fotos de que ele poderia estar no filme do Multiverso da Loucura, ainda bem que eu não vi nada. Então, no cinema, enquanto a gente estava assistindo, tinha até pessoas dizendo a seguinte frase: meu Deus, está acontecendo o multiverso finalmente, né? E, na verdade, morre ali, né? Na verdade, era só Minions para a Feiticeira Escarlate mostrar que ela era mal e ela precisava matar alguém que não ia ter relevância para o resto da história. É, e assim, cara, tipo, foi uma surpresa que morreu ali. Eu, é. Nossa, é isso.
Exatamente. É, tipo, fizeram um puta fanservice de colocar ali o Jim do The Office, né, no John Krasinski ali como o Senhor Fantástico, que a gente tanto gostaria, e ele não tem propósito nenhum, e como bem disse o Gaveta, ele é bem burro para o homem mais inteligente, né, daquele universo ali, né, de falar o plano dele para a vilã ali.
E é foda de, tipo, eu fico pensando assim, no roteirista, né, fazendo a parada e os caras, puta, mas ela precisa mostrar que ela é foda. Então, mas ele é muito inteligente, como é que a gente pode pensar numa coisa inteligente para que ela possa matar ele de uma forma... Não, gente, só mata. A gente não vai ter tempo de tela.
É.
Se caracteriza, né, cara?
Se saísse um documentário sobre a produção desse filme, seria interessante. Ele tem um jeitinho de pele todo quebrado, tá ligado?
Então é isso, queridos ouvintes. Eu me despeço por aqui e também quem se despede por aqui é o Fernando.
Até mais, queridos ouvintes. Obrigado. Um beijo no coração de todos.
E nosso querido Tito se despedindo.
Valeu e falou.